Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Ciderley Ostrufka Cordeiro. O doutor Ciderley traz para a gente uma reflexão a respeito do alcoolismo e a sua relação com a violência doméstica. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o doutor Ciderley. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde também a todos os ouvintes da E-Paraná.
E, doutor, eu estou vendo aqui no currículo do senhor que, além de magistrado, o senhor também é licenciado em Química, Física e Matemática pela Universidade Federal do Paraná. E queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência nessa área também.
Antes de passar no concurso para juiz, eu tive outras profissões e uma delas foi de professor. Eu sou licenciado em Física pela Universidade Federal. E existe uma coisa chamada aproveitamento de curso superior, eu também aproveitei e fiz Química e Matemática. Então, durante muito tempo, eu fui professor da rede pública, inclusive do Estado do Paraná, concursado, dei aula em cursinhos preparatórios das disciplinas de Física, Química e Matemática. Então, realmente tive uma experiência nessa área por cerca de 8 a 10 anos.
Uhum. Doutor, agora entrando especificamente no tema da nossa entrevista, segundo o site UOL, o álcool está associado a 50% dos casos de violência doméstica. A crença de que o álcool é responsável pelas agressões diminui a culpa do agressor e aumenta também, às vezes, a tolerância da vítima. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o porquê desse dado ser tão alto e dizer se existe uma média desses casos que chegam a virar um processo?
Tá, em primeiro lugar, essa pesquisa que você deve estar mencionando, de 50% de violência doméstica, ela foi uma pesquisa realizada pela Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Veja, está se falando que 50% dos casos de violência doméstica estão associados ao uso abusivo do álcool. Não significa que esses 50% vão chegar ao judiciário. Uma parte dessas violências causadas ao judiciário é que efetivamente nós vamos tratar de hoje, especificamente sobre hoje. E eu digo para você, infelizmente nós não temos uma pesquisa em âmbito judiciário de qual é o percentual de casos relacionados à violência doméstica, em especial na aplicação da Lei Maria da Penha, que trata da violência em geral, e não só a violência em face do alcoolismo. Mas com a minha experiência aí como magistrado, nas comarcas onde eu passei, eu verifiquei que cerca entre 80% dos casos, 80% a 90% dos casos de aplicação da Lei Maria da Penha são ligados direto ou indiretamente ao alcoolismo ou ao uso abusivo do álcool. Então, realmente, dos que chegam no judiciário, chega a ser 80% dos casos relacionados com o uso abusivo de álcool. Então, essa é a primeira questão que você perguntou. A segunda, a crença que o álcool é responsável pelas agressões diminui a culpa do agressor? Hoje, não há qualquer dúvida de que o alcoolismo, principalmente o alcoolismo crônico, é uma doença. A Organização Mundial de Saúde, aí, na sua última versão, já reclassificou na CID-10, era CID-303 em 68, hoje é CID-10. Então é pelo fato de a própria família ter consciência dessa questão de ser uma doença e muitas vezes o alcoólatra que causa alguns problemas, ele é um bom pai de família, bom trabalhador, ele tem todas as características de um bom pai de família e um final de semana acaba bebendo demais e acaba agredindo a família toda. Então esses casos aí nós, como juízes, verificamos que no dia seguinte tá a esposa, os filhos até pedindo para que tirá-lo da prisão quando é usada essa medida mais drástica. Então, esse é um dos motivos do porquê que essa crença aí de que ele diminui a culpa. Mas vamos verificar que no âmbito penal tem teorias aí que não excluem a culpabilidade da pessoa que cometeu o crime em estado de embriaguez. Mas nós temos muita questão relacionada com o aspecto moral. E a outra questão que você perguntou, Se existe uma média desses casos que chegam a virar processo, eu já disse que efetivamente entre 80% das situações de violência doméstica na Maria da Penha, na minha experiência, até porque não tem dados, a semana passada encaminhei já um ofício ao CNJ recomendando ou solicitando, sugerindo que eles façam uma pesquisa para a gente poder ter um dado mais adiantado.
E, doutor, os processos que determinam a prisão preventiva ou o afastamento do alcoólatra da família ou da pessoa agredida, eles são a solução desses casos? E qual que é o papel da saúde pública nesse tipo de situação, doutor Siderley?
Primeiramente, como eu disse a você, nós temos que identificar qual é a situação do bebedor problema, porque a primeira ideia de alcoolismo, que é somente aquele que possui a dependência química, hoje ela está sendo superada, porque além da pessoa que efetivamente é um doente alcoólico, nós temos as pessoas que abusam do uso de álcool. E as pessoas que abusam das substâncias alcoólicas, eles têm causado mais problemas que os próprios alcoólatras. Quem é que abusa? Eventualmente, final de semana, os jovens vão, bebem demais, causam acidentes de trânsito, agressões, briga, homicídios. Para você ter uma ideia, a taxa de homicídio ligada ao alcoolismo é muito grande, ou problemas de embriaguez. Eu, na minha experiência de magistrado, a maioria dos júris, também digo aí, cerca de 70% ou 80% dos júris que eu fiz, tinha bebida no meio. E, pasmem vocês, nesse caso, a vítima era o alcoólatra. Quase sempre a pessoa que bebe é quem acaba morrendo, porque ele acaba se excedendo, acaba provocando as demais e acaba sendo agredido e, no final, aí morto em alguns casos. Então, a prisão preventiva, essa é uma medida que veio na Lei Maria da Penha para efetivamente, como uma medida para afastar ou procurar minorar os efeitos dessas agressões internas, principalmente quando se tratam de ameaças em relação às vítimas. O problema da prisão preventiva é que ela é uma solução jurídica e não uma solução médica. E como eu disse a vocês, tem alcoólatras que eles precisam ser tratados do ponto de vista médico. Prendê-lo não vai resolver. Ele vai reincidir, vai voltar depois, porque ele sai da cadeia e continua com a doença, com o problema dele. Então, o tratamento ideal, nós vamos ver para frente, seria talvez um encaminhamento dele para uma clínica especializada ou até para os próprios órgãos de atendimento do Estado. Hoje nós temos o CAPS, que pode dar um auxílio para a família. Então eu entendo que não é a solução mais adequada. É claro que é necessário, às vezes, prendê-lo preventivamente. Por quê? Porque, às vezes, o grau de agressão está tão latente dentro da família que, se você não retirá-lo do convívio familiar, e o simples afastamento do lar, nós vamos ver que as medidas não é suficiente, talvez seja necessário. Mas eu entendo que a prisão preventiva, por problemas de alcoolismo, ela tem que ser muito bem dosada pelo magistrado. Primeiro, porque muitos desses agressores, eles têm trabalho. Então, às vezes, ele bebeu no final de semana, ele tem trabalho. Se deixar uma pessoa 30 dias preso, que tem trabalho, ele acaba perdendo o emprego depois, então acaba tendo um problema social maior. Então, cada caso deve ser analisado pelo juiz de uma maneira equilibrada.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora, em geral, qual que é o perfil do agressor alcoólatra e também qual que é o perfil das vítimas?
Na verdade, eu acabei deixando de responder a segunda parte da pergunta.
Doutor,
eu vou voltar ali. Você falou qual que é o papel da saúde pública nesse tipo de caso. Então, o papel da saúde pública, principalmente, seria tratar na prevenção, no tratamento e na ressocialização. Prevenir os casos, tratar os que estão doentes e, talvez, tentar ressocializar. Nós temos a política nacional sobre o álcool. Primeiro que eu acho que a terminologia não é adequada, seria a política nacional sobre alcoolismo, não sobre álcool. Então, ela diz aqui que os órgãos que atuam vão trabalhar na chamada descentralização e autonomia de gestão. Por que isso? Porque, na verdade, essa é uma obrigação de todos os órgãos municipais, estaduais e federal. E eu vejo que dentro dessa política, que foi em 2007, eu não vi grandes avanços, ela não saiu muito do papel. Mas uma coisa boa que eu achei, nós temos que falar também as coisas boas que aconteceram, foram aí a instalação dos CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial. Eu lembro que quando eu entrei na magistratura em 2008, não tinha, mas em 2010 já tinha. E nos locais por onde eu passei, nas comarcas Antonina, Rio Branco do Sul, tinha instalado o CAPS, que na verdade tem um psiquiatra lá para tratar essas questões. E eu tive alguns sucessos aí, pelo menos não acompanhei depois, mas durante o período em que eu estava com o processo, de que esses alcoólatras eram encaminhados ao CAPS e lá eles tinham uma solução, pelo menos de conscientização de que são portadores de uma doença.
Uhum. Doutor, agora eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho da questão dos perfis para os nossos ouvintes.
Perfil do agressor alcoólatra das vítimas. Eu acabei aí fazendo uma classificação em dois perfis aí, da agressão, violência relacionada a alcoolismo e digo ao abuso de álcool. Tá? Não somente o alcoolismo, as pessoas que abusam do álcool. Eu, só para lembrar para vocês, eu trouxe alguns dados de pesquisa que hoje, no Brasil, nós temos 12,3% de pessoas alcoólatras, que são pessoas com a doença CID-10 da OMS. Que isso equivale a mais ou menos 25 milhões de pessoas são doentes, são aquelas específico. Pessoas que continuam bebendo, você pode prendê-lo, se você não fizer o tratamento, ele vai voltar, vai beber e tal. E além desses bebedores que são os alcoólatras, nós temos também uma faixa da população que também bebe em uso abusivo. Numa pesquisa realizada em 2015, descobriu que dos 75 milhões de pessoas no país que tomam bebida alcoólica, direto ou indiretamente, não necessariamente sendo alcoólatra, são mais ou menos 75 desses. 22%, ou seja, 16,5% da população, então sobe o percentual de 12,3% de alcoolismo para 16,5%. Esses admitiram, na época da pesquisa, que tinham tido algum problema relacionado com o abuso do álcool nos últimos 30 dias. Então quer dizer, ou uma falta de emprego, ou um problema de dirigir embriagado. Então, na verdade, essa questão é muito séria no país. Por quê? Porque o alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo, só perde para os problemas vasculares e para o câncer. Mas se nós levarmos em consideração que os problemas vasculares e câncer, muitos deles estão ligados ao alcoolismo, por exemplo, do fígado ou a tabagismo, nós descobrimos que o álcool e o cigarro, o tabaco, eles são responsáveis pelas três doenças que mais matam no mundo. Mas, e daí vem você me perguntar, qual que é o perfil do agressor alcoólatra? Agora eu vou entrar realmente. Eu classifiquei esse agressor em dois tipos de pessoas. Eu chamo um que eu chamo de agressor miojo, que é o agressor que bebe, que ele está cozido, ele bebeu demais e acaba causando aí os problemas de violência. Muitas vezes esse agressor miojo é uma pessoa que é um bom trabalhador, ele trabalha direitinho, toma sua cachaçinha no final da noite, vai dormir. Mas no final de semana a mais ele acaba ingerindo uma quantidade mais. Normalmente o agressor miojo ele é o que tem a doença do alcoolismo. Ele acaba bebendo demais e resolve as questões pendentes em casa, e vira o galo, e vira o briguento, e acaba tendo todos esses problemas aí de violência e tal. E o outro agressor que eu chamo agressor Sidney Magal. O agressor Sidney Magal, na década de 70, tinha uma música aí do Sidney Magal que ele falava o seguinte: se te agarro com outro, eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Então eu lembro que as mulheres na década de 70 vibravam com o tipo de homem que tinha ciúmes. Eu lembro que tive até problemas com namoradas minhas, porque não era ciumento. Ela falou, mas todo mundo tem ciúme, você não tem ciúme de mim, eu uso minissaia, eu provoco e você não tem ciúme. Hoje, nenhuma mulher que se preze gosta de um homem ciumento. Até porque ciúme, na minha experiência, e todo mundo sabe, ciúme não é amor. Ciúme é uma extensão do ego que pensa que a outra parte é uma propriedade. Mas eu chamo de agressor Sidney Magal porque o agressor Sidney Magal não necessariamente é o que usa de álcool. É aquele ciumento que começa a ameaçar. Então ele entra realmente nos crimes de ameaça. Porque ele tem algum problema conjugal mal resolvido, ciúmes. A mulher normalmente deixa dele, vai para uma outra relação. E ele fala, olha, se eu te encontrar com outro, eu te mato. Daí começa a ameaçar. Então, realmente, é uma violência. E o agressor, que eu chamo de Sidney Magal, normalmente não está vinculado ao alcoolismo. Também pode estar, também pode. Mas os casos que eu peguei de agressor Sidney Magal, a maioria deles ele não tinha bebido, não tinha problema com álcool, nada. Era só uma questão de ciúme. E pasmem vocês, esse é o mais perigoso. Ele é até mais perigoso que aquele alcoólatra, quanto mais que bebe, que começa a ameaçar, que às vezes não consegue nem ficar em pé. Eu já cheguei em casa, mas ele ameaçou a família inteira. Eu falei, mas ele ameaçou e caiu de costa. Ele pegou uma arma, uma faca. Não, ele falava. O cidadão estava numa situação de que a própria ameaça dele era insuficiente para gerar temor na vítima. É diferente do agressor Sidney Magal. Ele é ciumento e ele é contumaz e ele fica perseguindo a vítima. A vítima não tem outra situação que não não seja procurar o judiciário para conseguir uma medida preventiva. O afastamento já não serve mais, porque ele já está afastado em tese. Ele só continua ameaçando. Então, nesses casos, muitas vezes utiliza-se a própria prisão preventiva até para garantir a segurança da vítima. Então, falei dos dois perfis que eu entendo aí do agressor e das vítimas. Qual que é o perfil das vítimas? No nosso caso, nós estamos tratando da Lei Maria da Penha. Então, o perfil da vítima da Maria da Penha é a mulher. Tá, é mulher. Eu mesmo, como magistrado, já cheguei até a utilizar, por equiparação, pelo princípio da isonomia, e já apliquei a Lei da Maria da Penha para homem. Já tive um caso em Cruzeiro do Oeste que eu apliquei, ao contrário do Ministério Público, que pulava na cadeira, mas isso não pode. O sujeito passivo, a vítima é a mulher. Mas só para você ter uma ideia, que existem também abusos por parte de mulheres da Lei Maria da Penha. Era um caso de um cidadão que tinha mais de 60 anos, aposentado, que apareceu uma companheira lá na vida dele, nos últimos 2 meses, e começou a conviver com ele. E um dia ele estava tomando uma cerveja com os amigos na rodoviária lá em Cruzeiro do Oeste, ela chegou e derrubou todas as cervejas, fez um escândalo na frente de todo mundo, você vai pra casa, e ele pegou a mulher pelo braço e levou ela realmente com um pouco de violência, tirou ela dali, olha, você vai pra casa e tal. E ela entrou com pedido de abuso, aplicação de medida de afastamento do lar, prisão e tal. Eu acredito que parece-me que o juiz de plantonista estava até preso. E eu fui ver o caso concreto e verifiquei que não era uma situação específica, por mais que fosse um companheirismo, e descobri que a situação, segundo o cidadão falou, olha, doutor, essa mulher invadiu minha casa, está aí, agora quer que eu saia de casa, ela queria afastar ele legitimamente de uma propriedade que era dele. Eu falei, não, então eu vou usar sentido contrário, afastei a mulher, falei, a senhora que sai de casa, até porque eventualmente a atitude dele não foi drasticamente a considerar uma agressão, entendo até quase uma legítima defesa da honra, me desculpem quem imagine você ali tomando uma cerveja com os amigos, também não é nenhum crime maior, a mulher chega e derruba a cerveja e todo mundo e começa a xingar e agredir, e ele pegou a mulher pelo braço e levou para casa. É claro que efetivamente se fosse uma situação estável, mas ali era uma situação de 2 meses de relação, em que a mulher efetivamente mostrou ali, no meu ponto de vista, que ela estava claramente com a intenção de tirar ele da sua casa para ficar sozinha na casa. Então aí esse é o perfil da vítima, então seria a mulher agredida.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o doutor Ciderley Ostrufka Cordeiro. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o alcoolismo e a sua relação com a violência doméstica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, eu queria pedir para o senhor explicar para a gente quais são os tipos de violência doméstica que são mais fortemente associados ao consumo de álcool aqui no Brasil.
Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o álcool é uma droga depressora. E as doses iniciais anestesiam os mecanismos de censura. Então, o surgimento da agressividade, ela relaciona-se com a personalidade básica de cada um. Nem todo mundo que bebe vai ficar violento. Tem pessoas, até esse caso que eu falo dos alcoólatras crônicos, os doentes, às vezes, pelo contrário, eles bebem e ficam extremamente passivos, vão dormir e tal. Mas algumas pessoas realmente tem uma agressividade latente. Daí no dia que eles bebem, que é o final de semana, na festa, eles querem colocar tudo em ordem, o que aconteceu durante a semana. Então, essa questão, quais são os dois tipos de violência mais associadas? O primeiro, essa da contra a incolumidade física, que são as lesões corporais, agressões, tá? Morte também, nós temos casos de homicídio, o marido matar a mulher por lesões graves, e também os crimes contra a honra, que são os crimes de injúria, calúnia e difamação. Muitas vezes o agressor, ele não bate na vítima, mas ele ofende a sua honra. Começa a xingar a mulher de vários palavrões. Normalmente o alcoolismo, numa determinada fase da vida, ele passa a ter delírios. Já houve o cérebro está afetado, tanto que a Organização Mundial de Saúde entende o alcoolismo como uma doença mental, não somente uma doença orgânica. Porque o que é o alcoolismo, na verdade, é uma disfunção do fígado da pessoa alcoólatra, diferente do normal, que quando ele toma o álcool, não consegue metabolizar de maneira adequada e ele fica intoxicado e o aldeído acético, que é o subproduto dessa primeira metabolização, começa a invadir o cérebro dele e ele fica totalmente doidão ali no começo. Então, o que acontece? Alguns deles que têm essa dependência alcoólica, eles efetivamente acabam com o tempo se tornando passivos. Eles só querem a dose dele e não querem mais nada. Então, e o que acontece? Muitas situações ocorrem que há um afastamento, ou seja, há um distanciamento da relação entre o cônjuge e os cônjuges, porque as mulheres de pacientes desse tipo acabam perdendo o interesse sexual, como diria o Reich, sexual pelo parceiro. E ele acaba dormindo muitas vezes no sofá, depois do sofá ele vai para a casinha dos fundos, e daí um dia ele bebe um pouco e vai tirar as diferenças. Então ele vai levantar aqueles delírios de traição e coisas do gênero. Eu já peguei uma situação que fazia 2 anos que o cidadão estava morando nos fundos da casa, pecuniariamente mantinha a casa, mas dormia lá, bebia cachaçinha. E um dia desse, a esposa chegou de noite com os amigos, num baile, numa festa, ele foi lá querer tirar satisfações. Quer dizer, por quê? Ele estava já há muito tempo já afastado dessa questão conjugal, e daí ele vai ofender a honra, xingou a mulher, e obsceu. Na verdade, aí, sem entrar no mérito dos machistas, que pode dizer numa eventual defesa da honra, que nós sabemos que não existe essa eventual defesa da honra, ele não tem direito a isso, ele tem direito a se afastar da casa, já que houve uma falência, e o grande problema aí é a falência da relação conjugal. Normalmente é com a mulher, a questão ali ela está ligada a uma questão de um aspecto que está no relacionamento conjugal, e eu vou ser mais profundo ainda, usando uma terminologia, um relacionamento sexual mesmo, acaba aí tendo um problema nessa disfunção, e eles acabam sendo, essa situação acaba gerando os atritos. Então os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, e normalmente é costume os crimes contra a honra contra os crimes de violência física em sentido estrito, que em alguns casos pode levar até a morte.
Doutor, quando a gente conversa sobre esse assunto, surge uma dúvida em muitas pessoas, que é até que ponto o alcoolismo é considerado uma doença e a partir de qual momento passa a ser também uma desculpa para livrar o agressor das acusações. E como que é feita a diferenciação dessas duas situações?
Tá, muito bem. O alcoolismo, para ser diagnosticado como doença, em princípio ele precisa de uma avaliação médica. O alcoólatra jamais, jamais, jamais se considerará um doente. Ele pode estar no estágio terminal da doença, ele vai dizer não, que não tem. Por quê? Por causa dos efeitos que causa, até psicológico e transtornos. Então, o alcoolismo doença normalmente é diagnosticado. É aquela pessoa que ele tem uma dependência química, porque o álcool, depois de uma determinada quantidade de uso no dependente alcoólico, ele acaba se tornando dependente. A cada 24, no máximo 48 horas, ele precisa ingerir álcool. Se ele não ingerir álcool em 24 ou 48 horas, o organismo dele começa a sofrer problemas, ele começa a tremer, suor, escalafrio. Então, esse é o doente. Mas nosso caso, como eu disse, eu vou usar uma terminologia muito utilizada pelo Drauzio Varella, que eu acho uma grande autoridade no estudo de alcoolismo no Brasil. Ele fala o seguinte: alcoólatra não é simplesmente a pessoa que efetivamente é dependente químico, mas aquele que bebe, ainda que a cada 2 meses, se ele bebeu a cada 2 meses e ele teve dificuldade para poder parar no momento em que queria e causou problemas, ele é alcoólatra também. Então, existem várias situações específicas. Tem pessoas que bebem a cada 3 a 4 meses, mas quando bebe, é pronto. Então, esse conceito que o Drauzio Varella chama de bebedor problema, o que efetivamente, tecnicamente, tem o alcoolismo, é aquele outro que, por um motivo qualquer, às vezes até por uma questão emocional, acaba se excedendo no álcool, ele também traz esse problema. E qual que é essa desculpa para se livrar o agressor das acusações? Em âmbito penal, não tem desculpa. Em âmbito penal, o artigo 26 diz que é isento de pena. Veja bem, quem que é isento de pena? Aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter disso do fato. Nós temos situações que o alcoolismo, o alcoólatra, ele está numa situação que ele não sabe o que está fazendo. É possível, sim, que efetivamente ele cause, por exemplo, um alcoólatra que bebe, uma mãe que é alcoólatra, que vai deitar e acaba sufocando a criança que estava na cama, deitou e acabou matando. Então, nos casos desses, seria até possível excluir a imputabilidade, mas no geral, normalmente, de acordo com a teoria da actio libera in causa, que é uma teoria já trazida pelo Aristóteles há 400 anos antes de Cristo. Então, no momento da ação ali, se ele tinha determinação em relação a isso, principalmente voltado ao objetivo final, ele vai ser responsabilizado pela ação penal.
E, doutor, em relação às sanções ao agressor alcoólatra, existe a possibilidade de serem aplicadas outras medidas também, que não seja restrição de liberdade ao agressor? Na opinião do senhor, qual que seria a melhor solução?
Olha, o artigo 22 da Lei Maria da Penha é bastante claro. Ele diz o seguinte, que constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz pode usar algumas situações já para evitar a prisão. Por exemplo, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, principalmente quando se trata de agressores policiais, e acontece muito, de próprio policial, às vezes chegar a agredir a esposa. Afastamento do lar, que é a medida mais utilizada, afasta-se antes de prender, afasta-se do lar, não pode se aproximar também da vítima. Também é outra medida, 100, 200 metros. Então, o contato com a ofendida via telefone, WhatsApp. Então, essas medidas são medidas do ponto de vista cautelar processual, antes da decisão que condenou a pessoa que causou a violência. O problema vem depois da condenação. Por quê? Porque a lei ela saiu aí meio com alguns problemas. Primeiro, porque não se aplica a transação penal e suspensão condicional do processo. Que era aquela situação em que o juiz, eu até achava salutar que nessas situações de violência doméstica, pudesse o juiz transacionar com ele, fazer um acordo. Olha, você vai frequentar uma clínica durante 3 meses, 6 meses, acordo. E se tiver tudo bem, tranquilo, essa recuperação, você não responde pelo processo. Mas o juiz não tem essa possibilidade. Então ele vai condenar. E na condenação, um outro problema sério, porque de acordo com o artigo 44 do Código Penal, a substituição por restritivas de direitos, ela somente é admitida quando não houver violência ou grave ameaça à pessoa. E os tribunais, aí, tanto o STJ como o Supremo, têm entendido que não cabe substituição de penas, no caso, restritiva de direitos para a pena restritiva de liberdade. E aí o juiz vai fazer o quê? O juiz tem que se virar. Como que eu faria? Então, se não cabe, ele pode o quê? Ele teria que, em tese, começar no regime aberto. Mas no regime aberto, existe uma possibilidade no artigo 115 da Lei de Execução Penal, que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto. E qual que é a minha experiência? Já vou adiantar a última pergunta, que eu já vi que você ia perguntar sobre a minha experiência. Então, a minha experiência é o seguinte. Eu condenava em regime aberto e colocava como condição especial. No começo, eu fazia frequência a 10 reuniões nos Alcoólicos Anônimos. Sim. Porque se um consenso geral entre médicos, ciência, parece-me que é a única solução para ele admitir que ele é doente e não tomar o primeiro gole. E os Alcoólicos Anônimos têm toda uma filosofia há muitos anos a respeito disso. Então, estavam mandando para os Alcoólicos Anônimos. Até que eu fui um dia numa reunião falar com o Ney, que era o responsável em Antonina, e ele me falou, doutor, tá funcionando? Tá razoável, só que viola os nossos princípios filosóficos, porque nós temos aqui o princípio de que o alcoólatra tem que ir involuntariamente, então se ele está vindo constrangido, então em tese parece-me que não funciona. Então o que aconteceu? Eu sugeri a ele que frequentasse os Alcoólicos Anônimos de maneira voluntária, mas eu aplicava uma medida de restrição de direitos, que era o comparecimento ao CAPS, durante 6 meses, no mínimo uma consulta mensal para eventualmente um tratamento. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Se ele não quiser isso, efetivamente vai ter uma situação, eu poderia trocar, mas normalmente eles não reclamavam. Então, o que eu encaminhava nos locais para o CAPS para que fosse feito um acompanhamento no período de 6 meses, inclusive da família, para que... Lembrando, daquele bebedor problema, aquele cidadão que evidenciava-se, a família que ele já tinha, ele mesmo confessava, então era a pessoa que realmente tinha interesse em fazer um tratamento específico. Então, eu penso que aí era uma maneira de o juiz tentar readequar a lei para poder. Porque simplesmente a prestação de serviços comunitários, eu entendo na minha solução, não ia resolver o problema.
Doutor Cidelei, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapari e até uma próxima vez.
Eu agradeço, fico agradecido principalmente para poder contar um pouco da minha experiência na área e, se possível, tentar ajudar não somente os colegas magistrados, mas as próprias famílias para que procurem encontrar a solução mais adequada quando se trata da violência decorrente do alcoolismo ou do abuso excessivo de álcool.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.